começando mais um episódio de Críticas Prepotentes, desta vez gravado diretamente do banheiro dos fundos da minha casa.
Nossas habilidades técnicas estão ficando cada vez melhores e nosso equipamento, nosso estúdio está também caminhando, evoluindo.
Sim, cada vez melhores, passando perrengue. E por isso, vamos tentar fazer um episódio mais curto, porque eu já tô morrendo de calor.
É, a gente tá com muito calor, então pedimos desculpas se esse episódio for um pouco mais curto do que normal, porque nós estamos fazendo tudo por vocês, nossos fãs, mas, enfim, é isso, a gente precisa se hidratar.
Mas hoje a gente vai falar de um dos diretores que a gente mais gosta, né, na nossa vida.
Sim. Eu diria que, assim, em um momento da minha vida, ele foi com certeza o diretor que eu mais gostava de longe. E hoje em dia eu gosto muito dele, mas... Então a gente vai falar sobre o novo filme do Wes Anderson, Asteroid City. E fica aqui um aviso de spoilers. Não que o filme tenha grandes spoilers, mas nós vamos entrar em detalhes sobre o que acontece no filme. Então se você não quer saber, pare agora, veja o filme e volte depois. E só resumindo muito, muito, muito brevemente o filme, é sobre... Sobre o que é esse filme?
É sobre um grupo de pessoas que vai pra uma cidadezinha no meio do nada nos Estados Unidos pra um concurso. Ela é especial porque caiu um asteroide um dia e daí eles acabam quarentenados lá porque um alien pousa.
Porque um alien pousa lá e eles ficam quarentenados. É isso.
Eu diria que, assim, é o novo filme do Wes Anderson que quando eu assisto eu fico pensando, putz, como o Wes Anderson piorou?
Eu fico pensando, putz, o Wes Anderson, ele, tipo... O estilo que ele tinha, né, aquela coisa que era tão característica, ele entrou tanto no vortex do estilo Wes Anderson que, tipo, os filmes ficaram completamente estilizados, assim, tão estilizados que saiu qualquer tipo de humanidade que tinha. Eu fico pensando, sabe, assim, eu acho que os filmes davam muito certo porque ele tinha um estilo muito único. Mas ainda era uma coisa muito relatable, tipo, não sei dizer isso, como dizer isso em português?
É relacionável.
É relacionável, que você que chegava nas pessoas, sabe? E você,
Tocante, né?
tocante, e você, tipo, o estilo dele te cativava, mas ao mesmo tempo tava contando uma história muito humana sobre coisas, não digo básicas, mas assim, mais approachable, né? Sabe?
É, o que eu sinto do Wes Anderson, pra mim, é muito que ele travou, assim, pra, eu, de Crônica Francesa desse filme, que foram dois filmes que eu assisti com a mesma sensação de, putz, ele se perdeu em si mesmo, assim, e não tô falando que ele se perdeu, acho que ele tem uma coisa aí que ele quer contar em Asteroid City que eu não sei se eu, assim, saindo meia hora depois do filme consigo juntar todos os pontos, mas a questão é que eu acho que ele se tornou muito preso na estética dele, até de um jeito meio metafórico, assim, porque o Wes Anderson, ele é muito mecânico. Tipo, a
Sim.
câmera dele sempre vai estar no trilho, a câmera dele não se mexe, e eu acho que isso acabou se refletindo pros personagens que ele cria de um jeito que se distancia da gente. Tipo, olha os personagens do Wes Anderson sendo personagens do Wes Anderson muito distantes de mim, sabe?
Sim, eu acho que ele não quer mais fazer. Tipo, eu acho que ele pirou, que a pira dele é em direção de arte, em, sabe, todas essas coisas maravilhosas, fazer, em compor quadros majestosos, o que ele faz nesse filme, tipo, maravilhoso. E a pira dele saiu um pouco de contar histórias. Não que eu não acho que ele tenha algo a dizer, porque ele tem, sim. E também nesse filme fica claro, sabe, tem uma mensagem, mas a pira dele é outra brisa, né? Ele tá numa brisa estética e
Então, mas aí isso é até curioso, porque chega num ponto que ele para de contar histórias e já passa a fazer filmes sobre contar histórias.
é,
Então, tipo,
então.
ele tô falando, ele se perdeu em si mesmo.
É muito meta. É muito metalinguístico. O que era uma coisa que nos primeiros filmes era muito legal. Por exemplo, os Tenenbaums, né? Como exemplo. É todo narrado. O filme é todo narrado pelo Alec Baldwin. Como se estivesse lendo um livro. E já era muito legal. Mas já era uma camada. Parece que ele entrou no Inception do Inception. Tipo, esse filme, Asteroid City, já é um narrador, que é o Bryan Cranston, contando a história de um dramaturgo, que é o Edward Norton,
Que é o Wes Anderson, by the
que é
way,
o
né?
Wes Anderson,
Vestido de Wes
vestido
Anderson.
de Wes Anderson.
Wes Anderson.
Wes Anderson? Wes Anderson. E o Edward Norton tá escrevendo uma peça que é interpretada pelo Jason Schwartzman. Na verdade, que é dirigida pelo Adrien Brody.
É.
E é interpretada pelo Jason Schwartzman. Schwartzman. Ou seja, tem tipo quatro camadas aí de metalinguagem que não precisava, sabe? Eu acho legal como recorte, como moldura. Mas acho que vai cada vez distanciando mais, que você esquece, você perde, sabe? Você perde de quem que é essa história. É do protagonista da peça ou é do Jason Schwartzman? Isso tudo bem, talvez seja um pouco uma das piras legais da história, é o próprio ator tentando entender. Mas, meu, aí vê Sinédo aqui, sabe?
Nossa, não vê Sinédo. Mas o que eu acho é que, assim... Que nesse filme ficou muito claro pra mim, porque eu não estava gostando desse filme até o terceiro ato dele, porque também dividido por atos e tal. É que o Wes Anderson tem todo esse estilo travadinho, que sempre esteve nos seus personagens, eles sempre são travados, eles falam uns com os outros, ninguém se interrompe, a câmera filma a cara de um, vai falar uma coisa, filma a cara do outro, vai falar outra coisa. E muito da graça do Wes Anderson era quando ele quebrava essa expectativa, era tipo, o mundo é muito travadinho e daí... acontece coisas que quebram essa dinâmica, quebram a expectativa. E esse filme só acontece isso no terceiro ato, que foi quando, pra mim, eu gostei do filme. Quando ele quebra a metalinguagem e vira mais direto, eu acho muito especial, assim. Meio também porque nesse terceiro ato eles ficam falando, tipo, eu não entendo essa peça. E como eu não tava entendendo direito esse filme, tipo, eu tava... Ah, tá, que bom, tá. Então não sou só eu tô com Jason Schwartzman.
Exato, e eu acho que era isso que cativava nos filmes do início, né? Era essas quebras de expectativas. E que eu acho que ele tem que levar isso em consideração nas narrativas que ele constrói, nos filmes que ele constrói, que... tá tudo muito monotone, né? Esse filme é monotone, do começo ao terceiro, até esses últimos 5 minutos, ele é, meu, uma flatline, né? Não tem nuance, tipo, não tem coisas que saltam, não tem coisas... E aí isso acaba deixando, por mais que seja muito belo, e muito bem criado, e muito elaborado, é tudo igual, né? E aí, tipo, se é tudo igual, não tem graça.
Exato.
Porque não quebra ritmo, não quebra dinâmica, não quebra expectativa.
E não tem nenhum personagem que você pensa, olha, eu.
É.
Exato, em alguns diálogos que você fala, tipo, ah, eu me relaciono um pouco com o que essa pessoa tá falando, mas não é...
Sim.
Até o fim do Jason Schwartzman, não tem ninguém que você se vê na tela. E pra mim, o Bottle Rocket é o primeiro filme dele?
Acho que sim.
Bottle Rocket era muito claro isso pra mim, que todo mundo, tipo, ele coloca um vocabulário muito diferente na boca de pessoas muito comuns, e isso era muito legal de assistir. Bottle Rocket, pra mim, isso é muito claro. E daí, agora, é só um vocabulário pomposo pra pessoas pomposas num design de produção pomposo.
Pomposo, é.
E isso não apela pra mim, tipo, não perdeu a humanidade. O Wes Anderson quebrou, eu acho.
Ele precisa quebrar alguma coisa, porque se é um diálogo pomposo num cara que tá vestido de escoteiro... Com o cabelo todo arrumadinho, engomadinho, cheio de pequenas coisinhas e detalhes. Meu, esse personagem não existe no mundo real, sabe? Parece que quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, será que o Wes Anderson devia só fazer estilo O Fantástico Senhor Raposo ou Ilha dos Cachorros? Porque é mais interessante quando é totalmente fantasioso e totalmente um mundo mais cartoon, mais infantil, do que quando é uma coisa meio com pessoas reais e a realidade.
É, eu acho que também virou uma coisa que... Isso que a gente tá falando de... Não é o meu filme favorito do Wes Anderson, mas acho que ele claramente atingiu o seu pico de potencial no Grande Hotel Budapeste e desde então ele... transformou no, sei lá, o Wes Anderson, a essência dele. Tipo,
é, ele quebrou.
É, tá, tipo, muito forte esse cheiro de Wes Anderson, sabe? Tipo, take it easy.
É, ele precisava de alguém, não sei, acho que ele precisava de alguém na equipe dele que trouxesse ele pro chão, sabe? Pra ele poder pirar e fazer as coisas que ele quer fazer, mas que alguém fala, não, mas assim não dá. Tem que, então, tipo, faça uma concessão. Esse personagem é... Tem uma coisa que se usa muito na comédia, né? De, tipo, as coisas são engraçadas quando elas são absurdas, porque tem um cara que é o straight man, que é a pessoa que é... Que fala, o que você tá fazendo? O que é isso? E nesse filme...
Que é o Jason Bateman. Em todos os papéis dele.
É, em todos os papéis. Mas, tipo, nesse filme não tem nenhum. Porque todo mundo tá agindo de acordo com essa lógica que é travada... Todo mundo olha e para e fala, ninguém expressa nenhum tipo de sentimento, até quando fala, ah, eu te amo, eu também, sabe, qualquer coisa,
sim.
Ou estou muito bravo, ou mamãe morreu, eu sabia, sabe?
É, e inclusive nesse filme tem vários pequenos little. Pequenos littles? tem várias pequenas coisas que ele já fez antes e funcionou melhor. Tipo, tinha várias cenas durante esse filme que me lembraram de Viagem a Darjeeling. Que são, tipo, as três meninas enterrando a mãe.
Exato.
Eles consertando o carro. Tipo, eu já vi isso. Muito melhor.
E melhor. Até porque as três pequenas meninas são... Até isso, eu acho que é uma coisa que ele peca. Que é assim, meu, são três meninas. E eu não sei dizer qual que é uma, qual que é outra. Tudo bem, elas são gêmeas. Trigêmeas, mas...
Eu achei que eram duas gêmeas e uma diferente.
É, mas eu acho que quando eu vi nos créditos finais, as três tinham o mesmo... Tipo, deve ser duas idênticas e uma...
É, pode ser.
Enfim. Mas eu não sei qual que é... Tipo, qual que gosta do quê? Qual que gosta do vampiro?
Qual que é a vampira,
qual que é a bruxa? Qual que é a fada? Então eu acho que ele também se perde quando ele cria tanto personagem. Que esse filme tem tanto personagem. Um pouco que nem a Crônica Francesa.
É.
Que, meu, aí eu não sei mais quem é quem. Não sei... Não lembro de ninguém... Sabe?
Sim.
Tipo, as coisas peculiares que os Tenenbaum, né? O exemplo dos Tenenbaum, que também eram três irmãos. Você fala, pô, você sabe quem é quem desses três irmãos? Porque cada um é muito desenhado. Mas aí se você vai fazer 50 personagens, não dá tempo, sabe? Tinha que fazer uma saga, tinha que fazer uma série de Asteroid City. Se ele quisesse se desenvolver.
É, eu acho que fica muito claro pela estética como... É tudo muito 2D. Tipo, todos os personagens são 2D.
Muito,
E é só quando ele quebra isso no terceiro ato que o filme salta, assim. O filme ganha camadas, assim.
E ganha camadas pra um personagem, né? Tipo, pro Jason Schwartzman, pra
não,
mim.
Não, mas acho que o filme em geral ganha camadas, assim. Ele sai do lugar que ele tava sentado e levanta mesmo, assim. Tipo... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Viagem a Darjeeling é o seu favorito dele também?
Sim.
Ou não? É. Favorito. E então tem isso também no terceiro ato, que foi quando eu fiquei feliz, foi quando o Jason Schwartzman senta pra conversar com o Adrian Brody e eu só queria abraçar e ver Darjeeling. Porque
eles estão juntos de novo. Sim.
E assim, tá, tudo bem, eu amei muito o terceiro ato, mas também quero falar de uma outra coisa que eu gostei muito desse filme, que foi o Alien.
O Alien.
A partir do momento que o Alien apareceu, eu fui cativada pelo visual daquele Alien.
Mas sabe que eu fiquei traçando paralelos com Oppenheimer nesse filme?
Fuck yes.
Porque, primeiro porque o cenário é muito parecido, né? Tipo, eles estão quarentenados, tem testes atômicos acontecendo... E o momento que o Alien desce é tipo a bomba do Oppenheimer. Eu falei, nossa, que bonito, que legal. E o Alien, o que mais me pegou é que o Alien foi a primeira personagem que tinha alguma expressão.
Total.
Porque ele olhava pra um lado, olhava pro outro, parecia tipo que ele tava tenso, real. Interpretando bem. E eu falei, cara, que louco, sabe? O Alien, que é um bonequinho.
É o Jeff Goldblum.
É o Jeff Goldblum. Ele é perfeito. Mas o Alien foi o que mais me cativou nesse.
Sim.
Assim, até o terceiro ato, realmente, as coisas mudam um pouco, mas... Até esse momento, eu falei, nossa, é muito Oppenheimer, né?
É tudo
meio igual, e aí tem uma parte muito legal, que é o Alien.
40 atores brancos de Hollywood.
40 atores brancos de Hollywood, e o seu Jorge.
Não, e o Jeffrey Wright, que, by the way, acho que nunca tinha admirado a atuação do Jeffrey Wright.
Jeffrey Wright,
como
é
eu fiz hoje, assim, tipo, assisti e falei, nossa,
Jeffrey
he can
Wright
do something different, sabe?
Sim. Tipo... Não, o Jeffrey Wright tá muito bem. Eu acho que tem alguns atores que se destacam no filme mesmo dentro dessas restrições do Wes Anderson. Eu achei o Jeffrey Wright. Achei a Tilda Swinton.
É, né? Ela rouba a cena,
Ela começa a falar, você fala, cara, não, ela é foda.
Mas é porque eu acho que é porque ela tá transmitindo emoção, sabia? Ela, tipo, é a única pessoa lá que eu entendi que ela queria fazer alguma coisa, sei lá, tipo...
Então eu fiquei pensando, será que ela é só uma atriz que desobedeceu o Wes Anderson e colocou um pouco de emoção? Porque ficou muito imaginando ele dirigindo as pessoas, falando, não, isso é tipo... É flat, né? É pastel, tipo.
Uhum.
Não dá nada. E aí eu imagino a Tilda Swinton falando, não, eu vou fazer. Sabe? E tipo, fazendo, porque as cenas que ela faz, e nem são super cenas, mas a cena que ela chama o menino pra. Que é o filho do Jason Schwartzman, pra. E fala sobre a estrela e tal, tudo. Nossa, é uma das cenas que eu mais gostei, porque eu senti que essa personagem tinha alguma profundidade, né? Ela falou, ah, eu pensei em ter filhos. Até esse pequeno diálogo, você fala, poxa, pena que ela não teve. Sabe, sei lá, qualquer coisa. Ela me fez sentir alguma coisa.
É, ela é tudo.
Porque os outros, até então, zero.
Pensando aqui, não tem ninguém, né? Na verdade, tem, e é num Nossa, agora eu já não lembro se é o começo, que é a cena que o Jason Schwartzman pega o Edward Norton. Essa cena foi uma cena que eu até olhei e falei, nossa, acho que eu nunca vi o Wes Anderson fazendo isso.
Sim.
Eu só lembrei do curta de antes do Darjeeling, que tem uma emoção mais sexual, assim, mas, sim, tipo, esse encontro de almas, assim, eu achei muito bonito e eu nunca tinha visto antes. E o Edward Norton tem bastante emoção nesse filme também.
De fato. Mas, lembrando que no Darjeeling tem a Rita, né? Que tem um monte de coisa que, tipo, eles se pegam.
É verdade.
Então, eles transam.
Transam.
Assim, ele chega a falar, né? Ele chega a entrar nesses assuntos em outros filmes também. Eu não entendo por que ele se distanciou tanto disso.
Do ser humano.
É. Não cada sei vez também. Mais. E às vezes eu até acho que ele tá pra além das críticas, porque me parece muito que ele quer fazer o que ele quer fazer, sabe? Assim, ele tá, sei lá, talvez ele esteja pensando sobre o universo, o que, que a gente significa.
É, então, por isso que eu acho que Grande Hotel Budapeste tem um grande papel nisso. Que pra mim foi quando ele fez full Wes Anderson e as pessoas amaram. Aí ele falou, acho que eu devia go full Wes Anderson, sabe? Daí ele fez um rolê que não era o que eu queria, pelo menos.
É, mas no Grande Hotel Budapeste você ainda tem...
Não, o Grande Hotel Budapeste é muito bom.
Não, e você tem um grande protagonista, sabe? Assim, com objetivos muito claros. Você tem um menino, que é o Zero, atuando como o straight man, que é o cara que entra nessa jornada junto com o Ralph Fiennes e fala, eu não sei o que está acontecendo, mas bora lá. Então você fica tipo, ok... Tem alguém aqui meio que, né, fazendo papel da plateia.
Uhum.
Porque o Ralph Fiennes é maluco e o Zero é o cara que você tá com ele.
Não, o Grande Hotel Budapeste tem muita emoção. Tem muita humanidade, sim, ainda. Mas eu acho que foi, tipo, o auge...
É que eu acho que foi a primeira vez que ele teve...
Tanto dinheiro.
Ele teve tanto dinheiro que ele conseguiu fazer o que ele queria... É, em termos de direção de arte, tipo, em absoluto, que as pessoas amaram, é isso, né? Que foi muito sucesso e que as pessoas viram e falaram, cara, olha essa direção de arte, olha o que esse cara faz, olha essa câmera, essa simetria, esses enquadramentos, é tudo incrível. Combinado com uma super história, porque a história é muito boa do Grande Hotel Budapeste. E todas essas coisinhas que você fala, é muito foda. Tipo, a sociedade das chaves sagrado. Lembra quando no Grande Hotel Budapeste ele tem que acionar os caras?
Tipo um mosteiro, assim.
É, ele tem que acionar os caras e cada um tem uma chave. Aí ele liga pra um, liga pra um. E essa coisa que você fala, nossa, é muito bem pensado. De onde ele tira isso? E Asteroid City é só isso.
É.
Sabe, assim, tem o que eu achei o epítomo disso, que é... Os jovens cientistas falando os nomes das pessoas naquele jogo de você lembrar o nome. E é tipo uns 2 minutos deles falando Cleópatra. Tipo. Nossa, para! Não quero! Sabe? E se fosse uma coisa que no meio de um filme é normal, eles começassem a jogar esse jogo, você fala, ok, nossa, que interessante! Nossa, ele realmente vai pôr 2 minutos disso. Mas...
É que você não se importa com esses personagens, né? Se você gostasse dos personagens, até seria legal ver eles jogando um jogo inútil.
É, ou tipo, se tivessem
os 3 Darjeelings jogando esse jogo, seria um deleite.
Seria um deleite. E se tivesse alguma coisa on the line também, né? Porque eles estão jogando esse jogo a troco de banana. Não tem, tipo, não é que assim, quem perder vai... Sei lá, sabe? Não tem... Não avança a história. Não tem importância pra história eles jogarem esse jogo.
É, mas até aí nada avança a história.
É, nada avança a história. Mas é que isso é uma coisa que nem avança a história e nem é... Interessante de ver, sabe?
É.
Enfim.
Wes Anderson,
é...
Eu vou ficar aqui a dica pra quem ainda não viu Bottle Rocket, porque aparentemente ele é um filme meio chatinho de encontrar. Acho que ele não tá fácil no streaming,
não,
né? Meu, Bottle Rocket é um filme muito, muito, muito bom. Eu lembro quando eu descobri ele, eu assisti ele, tipo, 5 vezes em uma semana.
Ele é incrível.
É muito legal, né?
É. E o meu preferido sempre vai ser Darjeeling.
É, porque é.
E muito, muito no segundo lugar, tipo, quase empatado, Os Excêntricos Tenenbaums. Eu gosto muito dos Tenenbaums.
Cara, eu acho o Darjeeling muito distante. Muito distante. E em segundo, Bottle Rocket.
Ok, justo.
Mas eu sinto que eu tô esquecendo de algum.
É, teve...
O Fantástico Senhor Raposo é muito bom.
Muito bom. Fantástico Senhor Raposo é muito bom. Mas ele é um filme de animação, né? Tipo, ele é animação.
Uma
então,
puta animação.
Uma puta animação, mas ele não entra pra mim no mesmo lugar que os filmes que tem pessoas, sabe? Não sei por quê.
Não, entendo.
Ele é que nem Ilha dos Cães, que eu também gostei muito.
Eu não. Nossa, acho que não tem nem comparação. Acho que Ilha dos Cachorros, tipo, foi aí que o Wes Anderson começou a se fuder.
Entendi.
Ilha dos Cachorros, Crônica Francesa, e foram os três seguidos, né?
É.
E essa coisa aí que a gente viu hoje.
Porque foi...
Mas é que Ilha dos Cachorros é um white savior, amiga.
Não, é. Ilha dos Cachorros é muito errado.
É zoado.
É muito errado. Mas a animação é bonita.
É bonita, mas até aí a do Fantástico Senhor Raposo é mais bonita.
É, não, eu digo, as duas animações são muito lindas.
É que os cachorros da Ilha dos Cachorros são muito
os
legais.
Os cachorros são muito legais.
Muito legais. É. Mas o que a gente tá esquecendo? O que vem depois de Darjeeling?
Moonrise Kingdom.
Ah, eu gosto muito de Moonrise Kingdom.
Eu não gosto.
Eu gosto.
Não gosto.
Tá bom.
foi o Moonrise Kingdom foi um também que me passou essa impressão de... Ai, ficou muito bizarro, assim. Eu não acredito nesses jovens. Não acredito. Eles não passam nenhuma emoção. Eles, tipo, se pegam sem nenhum porquê, nem o quê, nem nada. Eu acho que o que salva Moonrise Kingdom é que é um romance. As pessoas, tipo, um romance adolescente, as pessoas acham fofo. E os coadjuvantes, que são muito bons.
É, inclusive Edward Norton.
E o Bruce Willis.
Nossa, eu preciso rever Moonrise Kingdom. Não, é que também... verdade, tem o Bruce Willis.
E a Frances McDormand, tipo...
A Frances McDormand. Mas a gente tava esquecendo da Vida Aquática. É. De Steve Zissou. Mas eu acho ok.
A ordem, então, foi Bottle Rocket.
É, Bottle Rocket. Daí o Rushmore, que eu vi e achei legal, mas não amei.
É.
Aí tem os excêntricos Tenenbaum, que eu gosto, mas não amo, que você ama. A Vida Aquática, Darjeeling, Raposo, Moonrise Kingdom, Budapeste, Ilha dos Cachorros, Crônica Francesa e Asteroid City. É.
É que é bizarro, pra mim é muito gritante como foi uma downhill, né? Como degringolou depois do auge que foi Grande Hotel Budapeste. Tipo, claramente ele atingiu seu pico e agora é só ladeira abaixo. Porque, nossa, dos últimos três, assim... Cara, que triste, né? Não tem, assim, nenhum... Assim, até o Ilha dos Cachorros eu veria de novo.
Não tem vontade de rever, né?
Mas o Crônica Francesa e Asteroid City não tem a menor vontade de rever. Crônica Francesa, assim...
Nenhuma vontade.
Eu não gostei. Tipo, não é nem que eu... O Asteroid City eu até saio e falo, ah, tem seus méritos, né? O Crônica Francesa eu não gostei.
É, eu acho que eu também gosto mais do Asteroid City. E o que eu tenho de lembrança de ter gostado da Crônica Francesa foi a sequência de animação.
É verdade.
Que eu lembro de não tá gostando, aí começa uma sequência de animação e eu falo, that was nice.
Uhum.
Tipo, meio fora de contexto, legal. Achei muito legal.
Sim.
Mas enfim, tá, e não aguardo o próximo filme do Wes Anderson.
É, acho que é isso, né? Que vai ser com a Florence Pugh.
Provavelmente, e a Zendaya.
É, porque, meu, é isso, né?
Bom, pelo menos ele não trouxe o Timothée Chalamet de volta, vai.
É, ainda bem. Não, eu gosto, tem duas coisas que eu gosto, não, é uma faca de dois gumes. Eu gosto muito que ele usa os mesmos atores. Gosto muito. Ao mesmo tempo, eu acho que ele pega os atores hypados. Porque todo mundo quer trabalhar com ele, que nem com o Christopher Nolan. Tipo, é bizarro, né? Os diretores brancos de Hollywood que tem todo mundo na mão. E... Cara, é louco, né? Tipo...
É, o que eu gostei de ver o comeback do menino do Hotel Budapeste aqui, pelo menos. Tipo, porque, né? O Wes Anderson podia ter superado ele. Porque, afinal, ele não tá em nenhum lugar.
Ele fez Pânico.
Ele é muito gato.
Ele é muito gato. É o Tony Revolori, eu adoro ele. Ah, e ele é o Flash.
Ele é o Flash
Gordon do... É. Flash Gordon? Não, né?
Não, só Flash.
Do Homem-Aranha.
É, ele... Ah, que bom, é verdade.
Não, ele é ótimo, ele é ótimo.
Ah, mas acho que é isso, Jester City, né? Tô morrendo de calor, amiga.
Tá bom,
Senti falta de uma coleção de hits. Porque o Wes Anderson, inclusive, tem o meu gosto musical. Tipo,
sim.
Tem filme dele que eu ouço e eu falo, mano, não acredito que ele colocou Faces. Tipo, parece que ele entrou na minha biblioteca de CDs e falou, Julia, deixa eu te agradar. E nesse...
Não tem.
Não tem.
Não tem. Tem o Seu Jorge tocando.
Tem o Seu Jorge.
Ah, mas até a música é ruim,
eu adorei a música.
Nossa, achei
eu
muito
ruim. Eu adorei
a
música. A hora da música eu gostei.
Eu não gostei. Eu achei mais uma coisa bizarra que um personagem bizarro fez e ninguém... Tipo...
É que eu gostei da música em si, não tô nem falando do momento. Porque realmente o momento é igual a todos os outros momentos.
É, que é tipo todos os momentos. O menino, a hora que a Maya Hawke, que também é a hypada do momento, aparece com a trupe lá das criancinhas e começa a fazer a contagem. Aí você fala, nossa, uma trupe de criancinhas sendo muito estranha. Uhum. Aí vem um menino, começa a rezar, e um menino começa a rezar muito estranho. Sabe, tudo assim, ah, eles são tão bizarros, eles são tão peculiares, são tão excêntricos, né? É isso. Tipo, os excêntricos Tenenbaums em todos os lugares, em todos os lugares. Porque nos excêntricos Tenenbaums tinha o Owen Wilson, que aliás eu acho que é um ator que faz falta nos filmes do Wes Anderson, porque parece que ele balanceia.
Does.
É o Owen Wilson. Porque
saudades, né? O que ele tá fazendo?
Muita saudades. Não sei, mas ele devia estar fazendo esses filmes.
Devia mesmo.
Mano, o Owen Wilson sempre foi uma... É porque nos excêntricos Tenenbaum, ele não é da família Tenenbaum, ele quer ser, e aí é interessante. Já no Darjeeling, ele é o bizarro, né? Ele é o mais estranho dos irmãos. E são todos perfeitos.
São todos perfeitos.
Eu só quero falar sobre Darjeeling,
eu
como
também.
Todos são perfeitos.
Eu quero rever Darjeeling, eu fiquei pensando muito nisso durante Asteroid City, como que eu tô com saudade de Darjeeling.
Ah, e sabe o que eu tava pensando também sobre Darjeeling? Que tem cenas que quebram e que são bizarras. Tipo, a cena do comecinho, que é o Peter correndo pra pegar o trem, que é toda em câmera lenta. Você lembra?
Ah,
que...
tá falando do Darjeeling.
É, do Darjeeling. Uhum. Que toca This Time Tomorrow. Uhum. E é tipo ele jogando uma mala no trem. E você fala, que isso?
É linda essa cena.
É linda, mas não tem nada a ver com o Wes Anderson de hoje em dia, né? Você imagina ele fazendo uma cena em câmera lenta que é quase um clipe. Tipo, é um cara...
Saudades, mano.
Né?
Saudades.
É muito fora da estética dele atual. E é essas coisas que quebravam e davam uma... Ah, sei lá, sabe, tipo, mesmo... Eu tava pensando no... É que a gente sempre usa esse... A gente sempre cita esse diálogo, que é quando o personagem do Jason Schwartzman fala, ah, você quer ler um conto que eu escrevi? É, aí o Wilson fala...
How long is it?
E aí ele fala, how long is it?
You want to read a short story I wrote in France?
How long is it?
What?
How long is it?
Tipo, isso... É, pra mim é muito a essência. E nesse, é como se todo mundo só falasse how long is it? E ele respondesse, tipo, 27 páginas. E aí o outro fala, sem emoção nenhuma. Ok, vou ler. Sabe?
Total.
Não tem nada que quebra. E aí...
Além de que perguntar how long is it, é muito humano.
É
muito. Você quer ler minha história?
É.
How long is it?
Uh-huh.
Tipo, ai,
sim.
Saudades.
Saudades.
Tá, então a nossa conclusão é assista a Viagem a Darjeeling.
É, e vamos deixar as grandes pérolas de Viagem a Darjeeling. Quando toda vez que o Francis fala, vamos olhar o itinerário, é perfeito. E tipo, era isso que na época, eu lembro que eu ficava pausando o meu DVD pra ler o itinerário. Porque ele mostra, né, tipo, no quadro. E aí você lê e tem tudo lá, tipo, quiet time. Quiet time, sabe? Era muito precioso. E Asteroid City é tudo isso o tempo inteiro, que você nem tem vontade de parar. Porque é tudo isso o tempo inteiro.
Uhum.
Mas enfim, é isso. Eu queria muito lembrar da fala do Jack, que é o Jason Schwartzman, de Stop Including Me.
Stop Including Me.
Stop Including Me!
Porque essa cena.
É.
A cena do cinto na cara, Stop Including
Nossa,
Me, Mace in the Face.
Tal.
Essa cena é sensacional. Ah, esse filme é muito lindo.
É porque é isso, né?
Look at these assholes.
Eles estão todos travados, e aí de repente o Adrian Brody joga um cinto na cara do Owen Wilson, que tá com a cara toda fodida, e começa a sangrar. Mano, essa cena é muito bizarra,
é
né?
É muito bom.
É muito bom. Saudades, Wes Anderson. Espero que ele ouça isso e, sei lá, volte pro mundo.
Come back.
Come back.
Ai, vamos falar de outras coisas, vai.
Vai, vamos falar de outras coisas.
Tá, eu sei do que você quer falar.
Talk to me.
You're excited sobre Fale Comigo.
Fale Comigo.
O melhor terror do ano.
E é mesmo o melhor terror do ano.
Eu sei.
Não fala assim com esse desdém.
Eu sei, é que me dá um pouco de bode. Tipo, é o melhor terror do ano? É o melhor terror do ano.
Não, é porque foi assim, deixa eu contar a experiência. A gente foi assistir ontem e a Júlia... Tava me falando já, não é tão bom assim, tá? E aí eu tava com zero expectativas, o que... Obrigada.
É que assim, se a Magê Portolano acompanhasse minha carreira, ela teria visto que eu dei uma crítica muito elogiosa de 5 ovos no site Omelete. Mas eu só tava falando que não é tão bom, porque é sempre melhor e com pouco hype.
Tem razão, e fez muito bem pra mim, porque eu adorei o filme. Acabou, eu falei, cara, esse filme é muito bom. E aí a Julia falou, é muito bom. Aí eu fiquei, mas você falou que nem era tão bom. E ela, não, só não queria te deixar com altas expectativas. E ainda bem que ela fez isso. Mas, meu, que filme bom, né?
É muito bom.
Recomendo 100% que quem gosta de terror vá assistir. quem não gosta, não, porque realmente, tipo, ele dá medo, né? É assustador. E ele tem...
Perturbador
muitas...
também.
Perturbador. E ele tem muitas referências de filmes bons de terror, né? Isso que me deixou um pouco feliz, porque eu vi que ele tava fazendo as homenagens. E não é que ele tava... Tipo, ele tava real fazendo homenagens, né?
Não, e com um terror super diferente. Original.
Super. Original.
Moderno,
e
assim.
Que, é, e que
ele
fala...
é moderninho.
Moderninho. Ele é muito Gen Z, né?
Muito.
Essa geração. E que fala muito sobre essa geração também. E isso é muito legal, porque ele tem muito a dizer.
É, mas o que, uma das coisas que eu mais gosto, que foi o que eu escrevi na minha crítica, foi que ele tem muito a dizer sobre essa geração, mas ele não faz de uma posição... preachy.
Não,
ele simplesmente
um
está falando sobre como é essa geração.
Sim.
E como as dinâmicas são e como as coisas acontecem. Ele não é tipo, olha, vocês vão se fuder porque vocês ficam no celular, sabe? É meio que tipo, desses... eles por eles.
É o
sabe?
Que é. Não, e a gente também. Não é, não é só essa geração. É que essa geração que cresceu assim. A gente não cresceu.
Sim.
Mas é o que é o mundo agora.
Uhum.
E... ah, é muito bom.
É muito bom.
Muitas sacadas boas. Uma protagonista incrível. Essa menina,
essa
mano.
Essa menina é muito boa.
Muito boa. Inclusive, todos o elenco jovem, muito bom. E a Miranda Otto.
Sendo maravilhosa.
Sendo maravilhosa.
Maravilhosa.
Nossa, perfeita.
Eu amo essa personagem.
A mãe, muito boa. O cachorro.
Cookie.
Cookie é demais. O menino, Riley, é incrível.
Muito
bom muito ator. Bom. Meu, todo mundo. 10 de 10 o elenco. 10 de 10 a história. A direção, muito... porra, mano, que filme bom, né? E só fico triste, não triste, né? Eu só acho que eu não iria pra esse... eu sei que eles já vão fazer o prequel, que é a história do cara que aparece no começo, né? Com a mão. E eu não acho uma boa escolha, mas...
acho que a sequência vem antes, na real.
É, eu acho que a sequência vai ser legal.
Eu só acho uma tristeza, né? Porque daí você, tipo, vê esse filme e fala, nossa, que legal, que original, que tudo, que diretores legais, que bom que eles apareceram.
É.
E daí a próxima coisa que eles vão fazer é isso de novo.
É, né? Uma pena de, tipo...
tipo, Such Promise, sabe? Deixa eu ver mais coisas
que
vocês têm aí guardado.
Exatamente.
Sabe?
Eu queria que eles, ao invés de irem pra esse trajeto de fazer o próximo, fazer o prequel, sequel, faça outra coisa, né? Tipo, seja um Ari Aster. Seja um...
seja um Ari Aster. É um
não,
conselho
tipo,
que ela tá dando.
Seja um...
ah, boa ideia.
Seja um Jordan Peele, que continua no gênero, mas faz outros filmes. Entendeu? Imagina se o Jordan Peele quisesse ter feito uma sequência de Get Out.
Yeah.
Ou se o Ari Aster quisesse ter feito uma sequência de Hereditário. Tipo, não, não é o caminho. A resposta não é sequência. A resposta é new original work, né? Novo material original e tão interessante quanto esse filme que vocês fizeram. Façam outros filmes de terror, continuem. Vocês mandam muito bem.
Yeah.
Seja Ari Aster.
Seja Ari Aster. Eu adorei esse conselho. Ai, vamos parar?
Vamos.
Quero ir pro bar.
É, tá bom. Então, só pra terminar, eu comecei, só pra falar isso, né? Comecei a assistir aquele filme da Gal Gadot, da Netflix, e parei, porque é muito ruim.
Why would you do that?
Sinto muito, porque eu queria ter algo pra falar aqui, mas tudo bem. É, comecei a assistir o documentário da Xuxa também, que acho que tá ajudando muito interessante, então fica aí pras pessoas que gostam de documentários, vocês sabem que eu gosto de documentários. E eu queria agradecer muito a interação que nossos lovers e haters prepotenters tiveram nas nossas redes sociais, porque foi muito legal vocês responderem.
Você não vai perguntar o que eu tenho assistido?
Não. Pode falar o que você tem assistido.
Thanks. É, eu assisti a primeira temporada do Urso, que eu ouvi muita gente falando muito bem por muito tempo e tava com preguiça, e daí quando eu fui assistir eu falei...
é bom.
Pô, muito bom mesmo, agora vai estrear a segunda temporada, tô animada. Fora isso, tudo que eu tenho feito é assistido The O.C. de novo. Tô um pouco admirada com a qualidade de The O.C. Não tava esperando isso.
Meu, a TV dos anos 2000 era muito boa.
Mano, mas é porque a gente olha The O.C. no passado e fala, nossa, zoado, né? E daí eu comecei a assistir e falei, meu, é difícil uma série adolescente boa, assim, tipo, desse jeito, sabe? Tipo, claro, claro que a gente tem Euphoria e as séries da HBO.
Mas é a Euphoria dos anos 2000.
It was so sweet e bem construída, sabe? Tipo, eu tô engajada, quero continuar.
E que consegue se manter por... quantas temporadas
acho
teve?
Acho que 6, eu acho.
Porra, é muito. Muito.
Enfim, desculpa.
Não, imagina. Eu não te perguntei o que você tem assistido.
Mas as interações que você fez do Christopher Nolan, parabéns.
Obrigada. Eu gostei muito. Eu gostei muito que os fãs responderam e que mandaram perguntas. Foi uma coisa que eu adorei fazer e vamos fazer novamente agora com a Wes Anderson. E o que faltou no episódio passado que eu achei foi um agradecimento especial pro William.
William!
Nosso maior fã.
Eu espero que você esteja ouvindo ainda e não tenha desistido da gente.
Ele tá ouvindo porque ele interagiu com a gente no Instagram. E ele é o nosso único apoiador na Aurelo, então ele vai ser sempre especial.
William, obrigado pela paciência.
Obrigada pela paciência.
Você é foda.
E pela persistência e pela fé, né?
Meu, William.
Obrigada pela sua fé na gente.
William acima de tudo.
William acima de tudo. E só dizer, aproveitar esse gancho, pra dizer que os nossos episódios estão disponíveis nessa plataforma que chama Aurelo, que não é a plataforma de escolha de muita gente, inclusive também não é a minha, então eu não julgo, tá? Mas é a única plataforma de áudio do Brasil que monetiza, porque as outras não, você não consegue monetizar. E não quer, não tô falando que eu quero monetizar, tô só falando que se você vai lá e dar um clique na Aurelo, a gente ganha tipo 1,1 centavo. Então, se você puder, né? Seria legal, sei lá. É isso.
Ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.
Amém. Bye.
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 Bye.